Está no ar, o Jornal do Senado.
Presidente do Senado destaca votações do primeiro semestre e anuncia esforço concentrado a partir de agosto.
Cidade paranaense de Guaíra poderá receber uma parcela maior de royalties da usina de Itaipu.
Pedro Chaves defende criação de Polícia Nacional de Fronteiras.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Presidente do Senado destaca votações do primeiro semestre e anuncia esforço concentrado a partir de agosto.
Entre os destaques estão projetos na área de segurança pública, de assistência social, de estímulo à economia, além da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019. A reportagem é de Érica Christian.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, destacou que, mais uma vez, o Congresso Nacional entra em recesso aprovando a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019. Segundo ele, 365 matérias foram discutidas e votadas pelo plenário. Eunício ressaltou que o Senado aprovou diversos projetos nas áreas de segurança pública, de assistência social e da microeconomia. Entre eles, a instalação de bloqueadores de celular nos presídios, a intervenção federal no Rio de Janeiro, o aumento da pena para os crimes de feminicídio e do roubo de cargas, a Política Nacional para Doenças Raras e o marco da proteção de dados pessoais. Eunício Oliveira ponderou que o Senado se sensibilizou com a importância de algumas medidas provisórias que foram aprovadas no mesmo dia em que chegaram da Câmara, a exemplo da que tratou do frete dos caminhoneiros, mas afirmou que não quis votar de afogadilho projetos polêmicos sem a devida discussão. A exemplo do que permite a venda de distribuidores de energia nas regiões Norte e Nordeste e de áreas do pré-sal.
Tem algumas matérias que ficaram para o mês de agosto porque tem que passar em comissões técnicas. Chegaram duas matérias aqui de privatizações e eu não vou aprovar de afogadilho uma matéria que sequer foi discutida, que sequer passou por uma comissão técnica, que sequer fez qualquer tipo de debate para depois nós sermos aqui acusados que fizemos algo de afogadilho.
Eunício Oliveira voltou a declarar que as eleições não vão comprometer as votações no segundo semestre.
Vamos estabelecer semanas intensas de votações para compensar o período eleitoral. O Congresso não vai fechar, o Congresso não vai paralisar o calendário até o dia 5, que são as convenções. Logo na sequência, nós vamos fazer uma semana intensa aqui de trabalho, vou combinar com o presidente da Câmara, para que ao chamar o Senado, ele também chame a Câmara para aprovarmos conjuntamente matérias que estão aqui, que possam ser votadas lá e vice-versa.
Durante o recesso parlamentar, que vai até o dia 31 de julho, uma comissão representativa de deputados e senadores responderá por eventuais casos de emergência legislativa.
A cidade paranaense de Guaíra poderá receber uma parcela maior de royalties da usina de Itaipu.
É o que diz projeto de lei que já foi aprovado nas comissões de infraestrutura e de assuntos econômicos e que aguarda votação no plenário do Senado. Repórter Bruno Lourenço.
O valor a ser pago por Itaipu seria uma compensação pela perda do Salto de Sete Quedas, principal atração turística e parte importante da receita do município, que sumiu após a formação do lago da usina. O pagamento pela compensação dos transtornos causados pela usina administrada pelo Brasil e pelo Paraguai já existe. Mas o repasse de royalties é proporcional à extensão de áreas submersas pelo lago. 347 municípios, 5 estados e o Distrito Federal dividem esses royalties, que chegaram a R$ 792 milhões em 2015. Guaíra ficou com R$ 15 milhões, pouco menos de 2% do total. O projeto estipula uma parcela de 8% para a cidade famosa no passado por abrigar o Salto de Sete Quedas. O relator do projeto de lei na Comissão de Assuntos Econômicos, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, disse que o critério de área inundada, a princípio, parece justo. Mas essa regra desconsidera que nem todas as áreas inundadas têm o mesmo potencial para a geração de desenvolvimento econômico.
Dessa forma, o município de Guaíra perdeu sua principal atração, o que ocasionou sensível diminuição da atividade turística. Portanto, o PLC, ao assegurar 8% dos royalties de Itaipu destinados aos municípios diretamente afetados para o município de Guaíra, vem simplesmente corrigir uma injustiça, pois esse município é, sem dúvida, o mais impactado negativamente em seu potencial econômico.
Caso seja aprovado no plenário do Senado, o projeto de lei segue para a sanção presidencial.
Defensor de projeto que prevê a criação da Polícia Nacional de Fronteiras, o senador Pedro Chaves, do PRB de Mato Grosso do Sul, acredita que a medida pode contribuir para solucionar o problema da violência em todo o país.
Ele lembrou que é pelas fronteiras que entram as armas e as drogas que financiam o crime organizado que assusta o Brasil.
Se fecharmos o cerco na fonte, secamos a torrente de violência que, infelizmente, tem ganhado cada vez mais volume no Brasil e se espalhado por todo o território nacional.
A violência em Roraima já existia, mas se agravou com a imigração dos venezuelanos, disse o senador Hudson Leite, do PV de Roraima. Ele observou que, por chegarem ao estado desassistidas, essas pessoas recorrem à criminalidade, sem que a polícia tenha condições de investigar.
Hudson Leite solicitou do governo a aplicação dos 190 milhões de reais destinados a esse acolhimento humanitário por meio da medida provisória 823 de 2018, cujo prazo se encerrou em 9 de julho.
Ele afirmou que segurança pública se resolve com pessoal, equipamentos e tecnologia, mas também apontou a importância da cumplicidade entre os agentes e a população para a redução dos índices criminais.
Além disso, o senador considerou que é preciso envolver as guardas municipais e os agentes de trânsito no trabalho já realizado pelas polícias militar, civil e federal.
Comissões.
Os alunos internados para tratamento de saúde prolongado poderão receber atendimento escolar em casa ou no hospital.
Um projeto com este objetivo foi aprovado pela Comissão de Educação e deve ser analisado pelo Plenário do Senado. Repórter Jorge Cardim.
O projeto, já aprovado pela Comissão de Educação do Senado, assegura a continuidade dos estudos de alunos da educação básica internados para tratamento de saúde prolongado em hospitais ou em casa, o chamado home care. O relatório do senador Romário, do Podemos, do Rio de Janeiro, estabelece que cada Secretaria de Educação deve definir os critérios de contratação e capacitação de professores para permitir o atendimento dos estudantes do primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio, impedidos de frequentar a escola. Durante o debate, o senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, defendeu a iniciativa e argumentou que a educação é um direito garantido pela Constituição.
O projeto tem todo o mérito porque visa impedir a interrupção da educação de uma criança, de um adolescente, na educação de base, por conta da hospitalização, no hospital ou em casa.
A senadora Regina Souza, do PT do Piauí, disse que a medida busca impedir que os alunos doentes sejam prejudicados.
É muito importante essa discussão da questão do menino, do aluno que fica doente, né? Às vezes passa um mês hospitalizado, perde um ano, vai repetir coisas que ele já tinha visto, acaba desinteressando, então é importante que ele tenha toda a assistência escolar, né?
A proposta vai ser analisada agora pelo plenário do Senado e, se aprovada, segue para ser sancionada pela Presidência da República.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, um bom fim de semana.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União suspendeu o uso de verbas de precatórios do Fundef, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. O relator do processo no TCU, ministro Walton Alencar Rodrigues, concedeu a cautelar que impacta estados e municípios que se beneficiariam dos precatórios da União, que são ordens judiciais para pagamento de débitos. A medida cautelar suspende o uso dos precatórios para pagamento a professores ou servidores públicos até a conclusão da análise, pelo TCU, sobre a destinação correta para as verbas. O tribunal vai avaliar se os valores dos precatórios do Fundef podem ser usados para remuneração, pagamento de passivos trabalhistas ou bônus de professores, por exemplo. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.